As imediações da Igreja do Rosário, levantada em 1725, às margens do córrego da Prainha, as minas de Miguel Sutil surtiam resultados radiantes. Pepitas e mais pepitas de ouro reluziam nos olhos dos escravos escavadores que os buscavam, mas sem a esperança de um dia ficar com as pedras, já que o faziam sob o comando de seus senhores. As pedras de ouro corriam pelo córrego, mas no morro da Igreja do Rosário encontrou-se o que jamais se tinha visto. Eu sou Ian Lucas e hoje você vai ouvir a lenda da alavanca de ouro e outras histórias. Escravos descobriram parte de uma pepita e, para não a despedaçar, decidiram cavar até deixar ela inteira. Antes disso, ao ajudarem uma índia, ela os avisou:
ao canto da inhuma, parem o que estiverem fazendo e se salvem.
Nas escavações, a bola de ouro se fazia muito maior, que seduzia cada vez mais. Era difícil ouvir barulhos que vinham de cima, quando, com muita dificuldade, um dos escavadores ouviu. Lembrou-se do aviso da índia, que haviam ajudado, e logo disparou em direção ao fosso das escavações. Ao passo que conseguiu sair, a terra se multiplicou e soterrou os outros que tentavam subir. As histórias da alavanca de ouro da Igreja do Rosário são muitas. Variam desde o ponto exato da enorme pepita até em número de escavadores que foram soterrados durante os trabalhos. Mas o que mais atormenta são os relatos dos gritos escutados durante a noite nas imediações. Nas reformas da igreja, alguns relatam pedaços de concretos marcados com unhas, como se alguém estivesse arranhado por muito tempo tentando sair dali. A aura da Igreja do Rosário e, posteriormente, a Capela de São Benedito também se torna mais assustadora com os contos de sua origem. Construída por escravos, a Igreja do Rosário e a Capela de São Benedito serviam de refúgio para os mesmos que, durante os trabalhos, iam descansar e depositar suas preces aos pés da Virgem do Rosário, que era padroeira da Irmandade organizada por eles. Ao decorrer dos anos, os relatos de pessoas que ouviram gritos e o arrastar da corrente aos redores da igreja aumentaram. No caminho da Prainha, outra igreja que também garante relatos sobrenaturais é o Santuário Nossa Senhora do Bom Despacho, em frente à Praça Maria Taquara. Contam os mais antigos que no interior da igreja há diversas passagens secretas, jamais descobertas por serem refúgios de escravos e trabalhadores. Ao apagar das luzes, a arquitetura da igreja permite um ambiente cheio de sombras e sons. Em frente ao Santuário Nossa Senhora do Bom Despacho, há a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. Inicialmente mantida por uma ordem religiosa de irmãs consagradas, os pacientes alojados na Santa Casa não podiam receber visitas, tampouco acompanhantes para ajuda. Essa era a ordem estabelecida pela Madre Priora da ordem e deveria ser cumprida rigorosamente. Devido à situação crítica dos doentes, muitas vezes, as irmãs permitiam que os acompanhantes ficassem para ajudar os enfermos, contando que quando a Madre Priora passasse ao corredor para fiscalizar as enfermarias, tais acompanhantes deveriam se esconder para não serem descobertos. A Madre Priora tinha problemas na perna, logo, mancava ao andar, e o sapato que usava provocava um barulho que era ouvido por todos nas imediações. Este, portanto, era o aviso para saber que a madre estava vindo. À noite, quando a madre passava, arrastando a perna ao andar, todos os acompanhantes se escondiam para não serem pegos. Entretanto, anos após a morte da madre, as irmãs e também inúmeros pacientes e acompanhantes disseram ter ouvido, pelas noites, o arrastar do pé da madre. que continua a fiscalizar os corredores da Santa Casa de Misericórdia.